Paraná em Rede está de volta.
O assunto da entrevista de hoje é esclarecer em quais situações um crime contra uma mulher é considerado um feminicídio. A entrevista foi feita pelo jornalista Tomás Barreiros. Ele conversa com a promotora de justiça, Ticiane Luiz Santana Pereira, do Ministério Público do Paraná.
Segundo dados do Monitor de Violência, levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e divulgado em março, a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil. Buscando reduzir números como esse, desde março de 2015, o Código Penal Brasileiro passou a prever uma nova qualificadora para os homicídios praticados contra mulheres, o feminicídio, termo que também passou a figurar na lista de crimes hediondos. Mas, afinal, o que é feminicídio? Por que essa determinação foi adotada? E a nossa convidada é a promotora de justiça Ticiane Luiz Santana Pereira, do Ministério Público do Paraná, que atua no Tribunal do Júri de Curitiba. Doutora Ticiane, o que é feminicídio? Qualquer homicídio com vítima mulher é feminicídio ou não?
O feminicídio ele não é um crime, não é um tipo penal específico criado para acolher todas as mulheres que morrem de morte violenta, por assim dizer. Não. O feminicídio, como você já ressaltou aí, é apenas uma qualificadora que vai figurar no rol de tantas outras que já existiam. Então, por exemplo, já existia o homicídio que tem como qualificador o motivo torpe. Já existia o homicídio que tem como qualificador a surpresa, o uso de veneno de fogo, de meio cruel. Agora nós temos a qualificadora do feminicídio, né, a mais nova, que integra aí o rol do artigo 121 do Código Penal. Pois bem, ela é uma qualificadora, não é um crime próprio. E aí, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, o que é isso, o feminicídio? É uma qualificadora que existe para toda e qualquer morte violenta de mulher? Não. Tá? Deixando bem claro, eu gosto sempre de fazer esse esclarecimento, até nos júris que eu faço, para que não reste dúvida a respeito disso. Porque o senso comum, às vezes, nos leva a fazer comentários e ter uma perplexidade no seguinte sentido. Ah, então matar mulher é pior que matar homem? Matar mulher significa que eu vou ter uma pena maior do que se eu matasse um homem, né? Tem até quem brinca que diz que deveria haver o hominicídio, né? O que é necessariamente uma falácia. Na verdade, a condição do feminicídio, ela só afeta 2 tipos de mortes de mulheres, né? Primeiro, a mulher que é morta num contingente de violência doméstica, tá? Ou seja, o feminicídio é matar uma pessoa que seja do sexo feminino. E aí nós temos a primeira questão, porque a norma penal não acolhe do ponto de vista objetivo mulheres trans, por exemplo, né? Nós estamos tentando trabalhar para incluir neste rol protetivo também as mulheres trans, mas a qualificadora cinge-se apenas ao sexo feminino. Então, matar uma pessoa do sexo feminino, em razão dela ser do sexo feminino, né? Na contingência de uma violência doméstica. E o que é uma violência doméstica? Está lá descrito no artigo 5º ao 7º da Lei Maria da Penha. Violência doméstica é todo aquele contingente de circunstâncias em que acomete a mulher dentro de uma relação íntima de afeto, atual, anterior, pretérita, eventual, estável ou não. Então, essa seria a primeira hipótese, de matar uma mulher nessa situação de violência doméstica. E a segunda hipótese seria matar uma pessoa do sexo feminino em razão ao menosprezo à sua condição de mulher, tá? Então é só nesses 2 tipos de situações em que a morte da mulher vai valer para o autor ou autora, porque mulheres também podem cometer o feminicídio, que fique claro, tá? Não apenas o homem, mas a mulher. Então só esses 2 tipos de morte.
Perfeito. Então fica bem claro. E o fato de ser uma qualificadora aumenta a pena. Para isso que existe a qualificadora, é isso?
Isso. Uhum. E aí esse é um reclame. Aí você me diz, tá, tudo bom, mas por que existe uma qualificadora para isso e não existe uma qualificadora para mulheres que matam homens? Por uma questão de política criminal. Nós temos estatísticas, tá, que estavam escamoteadas ao longo de décadas, até por essa nossa vocação cultural a esconder e naturalizar esse tipo de violência. O que eu estou falando não é minha opinião pessoal, é uma questão estatística, você me trouxe um dado aqui, né? E ela surge, essa qualificadora, como um reclame realmente de política criminal, no sentido de que, desde que nós tivemos uma uma lei, que o Brasil aí está bem atrasado sobre esse aspecto, a nossa primeira lei protetiva ao combate à violência doméstica, digamos assim, ela é de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma lei penal. É uma lei que promove ao poder público uma série de medidas, de mandamentos, de orientações, para que ele se organize e trabalhe o combate à violência à mulher, porque já estava chamando a atenção, não só porque a Lei Maria da Penha ela é produto de uma condenação internacional.
Doutora Tiziana, a senhora atua no Tribunal do Júri em Curitiba e trabalha com muitos casos de feminicídio. A partir da sua experiência, existe um perfil comum em relação aos autores desse tipo de crime? Quais são aquelas características típicas dos casos de feminicídio?
Eu costumo dizer e faço essa, parece uma piada, um tom jocoso, não é? O feminicida, o praticante do feminicídio, que, por exemplo, aqui em Curitiba todos foram do sexo masculino, tá? E todos estão responsabilizados pelo Tribunal do Júri.
Curitiba, todos condenados.
Todas. Em Curitiba, todos os feminicidas são condenados e estão cumprindo pena. Que fique até bem claro, porque essa é uma estatística que isola Curitiba nas capitais nacionais. Pois bem, o perfil do feminicida, ele não é o perfil do... Eu vou usar uma expressão também que eu não gosto de usar, que ela é a técnica, mas as pessoas talvez entendam. Ele não é o bandido. O feminicida, eu costumo dizer, ele não tem um perfil específico, respondendo objetivamente a tua pergunta. Ele é um bom cidadão, ele é primário, ele tem bons antecedentes. Só que ele naturalizou no comportamento relacional dele uma sensação de que ele tem poder e posse sobre aquela mulher. De maneira que 74% dos feminicídios no Brasil, eles são motivados quando a mulher decide romper o ciclo do relacionamento. Para você entender que toda vez que a mulher morre é quando ela diz não. Isso tem um valor simbólico muito grande, porque isso afeta os homens mais simples sem educação aos homens mais educados. Não nos esqueçamos que Pimenta Neves, nos anos 90, o presidente do Estadão, né, uma pessoa altamente culta, ninguém vai negar que o presidente do jornal Estadão era culto, um homem já de idade, ele matou a namorada Sandra Gomide porque ela decidiu romper o relacionamento e fazer um mestrado na Alemanha. Então, isso afeta todas as classes sociais.
Ou seja, tem a ver com a estrutura machista da sociedade, com essa ideia de que o homem é o, aspas, dono da mulher.
O
que ele
dono
tem
da
posse.
Mulher. E isso independe, meu caro, de cultura, de idade, de referências socioeconômicas e de antecedentes criminais.
E daí a gente entende a importância de ter a qualificadora do feminicídio.
Exatamente. Vou só te dar, trazer aqui uma estatística que eu sugiro importante, para que as pessoas entendam que não é nada para proteger só a mulher em detrimento do homem. Nessa CPMI que eu acabei de aludir aqui na primeira oportunidade, foi contabilizada a seguinte conta. Né? A cada 10 corpos femininos mortos, 7 deles eram, a causa da morte, era uma situação que depois veio a culminar com o que chamamos hoje de feminicídio. Apenas 3 desses cadáveres femininos eram mortos na boca do tráfico, no evento de trânsito, em outras circunstâncias não esclarecidas. Mas 7 deles já tinham autor identificado. Foi o homem que essas mulheres escolheram amar.
Impressionante. E nessas situações que tratam da violência contra a mulher, é sempre importante reforçar o processo que resulta no feminicídio. Porque muita gente, quando vê essas notícias, pode ficar com a falsa ideia de que o agressor matou a mulher de repente, num impulso inesperado. Pode ser que seja assim, mas também há muitas vezes um ciclo de violência. Como diferenciar esses dois casos? Há essas duas situações diferentes, aquele por impulso, o cara é normal, nunca teve nenhum problema, aí a mulher diz não, ele mata, ou muitos casos têm um ciclo de violência.
Eu costumo dizer no tribunal do júri que o feminicídio ele não surge do dia para a noite. Ele tem um padrão relacional anterior que muitas vezes, como estava naturalizado, as pessoas não percebiam. Então, por exemplo, era o rapaz, no mais das vezes, né, apesar de já ter advertido que a mulher pode praticar também o feminicídio, é o homem, no mais das vezes, que ele tinha um comportamento extremamente ciumento, controlador, mas isso na nossa cultura é naturalizado como zelo masculino. Né? O ciúme é manifestação de amor, a possessividade é uma manifestação de zelo para com a mulher. Então, o feminicídio ele não nasce do dia para a noite, ele tem um padrão comportamental anterior, só que ele não é visto do ponto de vista crítico porque está naturalizado. Então, do dia para a noite, uma mulher que passou a vida inteira sendo controlada, um belo dia acorda e diz, não, eu cansei de ciúme, eu quero voltar a estudar, eu quero ter a liberdade de usar a roupa que eu quiser, e ela diz, não, nessa hora, quando ele ouve pela primeira vez que o objeto de posse dele, que estava não só consentido por ela, mas como naturalizado em seu comportamento, tenta se libertar, aí a violência contingenciada toda vem à tona. E não nos esqueçamos que o feminicida, ele não é agressivo no trabalho, ele não é agressivo contra os homens, ele não é um bandido, ele não é um estuprador, ele é uma pessoa que tem um contingente de violência guardado, apenas colocado para fora nos padrões do seu domínio. E onde é que estão esses domínios? Dentro do seu lar, onde as testemunhas são silenciosas, que são os filhos, e os vizinhos, abre aspas, não se metem em briga de marido e mulher, porque aquilo também, para a nossa cultura, é naturalizado.
Impressionante. Daí a importância de romper essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Deve ser denunciado, não é, doutora?
Sempre. E o 180 está aí para isso, ele serve, o Estado está presente, o Ministério Público está presente. É importante que se diga isso. Hoje nós temos uma estrutura estatal que, claro, ainda carece de excelência, mas nós temos uma estrutura estatal muito mais organizada para receber esse tipo de queixa. E, claro, né, não só o poder público, se tratando de Ministério Público, como as delegacias de proteção à mulher, a Casa da Mulher Brasileira, onde funciona hoje a delegacia, estão aí para servir esse tipo de demanda. Mas, combatendo essa questão que você falou agora, é importante que homens e mulheres vigiem o padrão relacional em que ela se predispõe dentro de um relacionamento afetivo, né, ou familiar. Por quê? Porque muitas vezes nós, mulheres, homens também, estão tão acostumados a um determinado padrão relacional que é estimulado pela sociedade, que é o padrão em que o homem é o provedor e a mulher é a princesa, né? Nós temos essa cultura. Então o homem como provedor, ele não pode manifestar a fragilidade dele, tornando ele uma pessoa mais, né, para dentro, com sentimentos reprimidos. E a mulher princesa, ela também não tem o direito de ser forte. Então isso cria padrões relacionais extremamente opostos, sem uma linha de comunicação humanística, que vale para homens e mulheres, e aí nós temos a detonação de uma violência que se encontra dentro de onde as pessoas mais querem ter segurança, que é no seu próprio lar.
Perfeito, doutora. Muito esclarecedor. Então nós precisamos romper com essa ideia de posse, né? Uma relação entre homem e mulher não pode ser uma relação de posse, tem que ser uma relação livre, de liberdade.
E de verdadeiramente amor.
Esta foi a promotora de justiça, Ticiane Pereira, do Ministério Público do Paraná. E assim, eu encerro o Paraná em Rede desta quinta-feira. Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.